audiodescrição, ilustração de página inteira, composição de imagens com diversos elementos harmonicamente distribuídos em um fundo cuja metade superior é azul e a inferior, rosa. Na metade superior, há uma casquinha de sorvete de chocolate com baunilha. A casquinha tem olho, nariz e boca e está de perfil. À sua frente, duas bolas de sorvete, uma verde, com uma pequena pá espetada, e outra branca. Ambas derretem na parte de baixo. Na metade inferior da ilustração, há alguns tubos de ensaio, um morango, uma figura humana estilizada, segurando um sorvete de casquinha preta e bola branca, nuvens pequenas que se assemelham a sorvetinhos e numerosos grafismos, pontilhados e tracejados, que compõem o cenário que remete a um laboratório. Fim da audiodescrição. Olha o gelado! Ele é gelado e cremoso. Pode ser de chocolate, milho verde, doce de leite, frutas. No copinho ou na casquinha, é sucesso em qualquer época do ano. Mas, no verão, ele reina. Sim, estamos falando do sorvete. Por trás dessa delícia, que mistura cores, texturas, sensações e até recordações, há muitas colheradas de ciência e também muita história. Para descobrir, basta fechar a boca e abrir os olhos. O sorvete, em sua receita tradicional, é preparado a partir do leite ou de seus derivados. Mas isso é algo que podemos considerar recente. O processo de criação dessa delícia gelada vem de longe. Quer ver? Registros históricos sugerem que os antecessores dos primeiros sorvetes, bebidas geladas com diferentes sabores, podem ter surgido na época dos antigos gregos e romanos. Dizem que Nero, famoso imperador de Roma entre os anos 54 e 68 da nossa era, já bebia refrescos gelados aromatizados com vinho ou mel. Isso muito antes de existir a primeira máquina de refrigeração, inventada só em 1856 pelo australiano James Harrison. JAMES HARRISON. Mas, se não existia geladeira, como é que os antigos gregos e romanos faziam para ter bebidas e alimentos supergelados? Bom, eles encarregavam pessoas de buscar gelo no topo de montanhas próximas e estocá-lo em poços capazes de manter a temperatura baixa. Acontece que outros registros indicam que na Mesopotâmia, abre parênteses, região onde hoje fica o Iraque, o Irã e a Jordânia, fecha parênteses, há cerca de 4 mil anos, ou seja, há mais tempo do que em Roma ou na Grécia, já existiam locais para o armazenamento de gelo. Então, será que já gelavam bebidas por lá? Não há como garantir. Consultando mais informações históricas, descobrimos que a produção das primeiras bebidas lácteas, abre parênteses, feitas de leite, fecha parênteses, servidas geladas, provavelmente aconteceu na China entre os anos 600 e 900 da nossa era. A receita, seguida por imperadores deste período, tinha como principal ingrediente o leite de vaca, cabra ou búfala, que era fermentado e, em seguida, aquecido com farinha e cânfora. A farinha dava textura à bebida, enquanto a cânfora era utilizada para aromatizar. Após esse processo, a bebida era resfriada, mas continuava líquida, diferente do sorvete que conhecemos hoje. Outras bebidas geladas. Anos se passaram e o consumo de bebidas geladas se tornou comum em outras partes do mundo. Desde tempos medievais, entre os séculos 5 e 15 da nossa era, povos do Oriente Médio bebiam um líquido refrescante chamado, em itálico, sherbet, S-H-E-R-B-E-T, abre parênteses, ou, em itálico, charab, S-H-A-R-A-B, ou, em itálico, charabt, S-H-A-R-A-B-T, fecha parênteses. Trazidas para o Ocidente por viajantes, essas bebidas geladas se tornaram um grande sucesso entre os nobres da Europa. Audiodescrição. Ilustração com todo o contorno feito em azul, com traço bem marcado. Uma taça de listras em branco e rosa, que tem olho, nariz e boca, e está de perfil, contém três bolas de sorvete. Uma vermelha, uma amarela e uma verde. E um palitinho de biscoito espetado nelas. Fim da audiodescrição. Os italianos, em especial, transformaram-se em grandes mestres no preparo do sherbet. Com o passar do tempo, mais ou menos em meados do século XVII, essas bebidas geladas começaram a ser modificadas e servidas na forma de uma sobremesa congelada, feita com açúcar, saborizantes, como morango e limão, e gelo ou neve. Esses preparados à base de gelo, chamados, em itálico, sorbetto, S-O-R-B-E-T-T-O, foram inventados na Itália. Apesar de já apresentarem uma consistência sólida, o leite ainda não era utilizado em seu preparo. Olha o sorvete aí, gente! Na segunda metade do século XVII, eis que entra em cena o italiano Antonio Latini, uma espécie de grande chefe de cozinha do vice-rei espanhol de Nápoles, território que hoje é da Itália, mas que, na época, pertencia à Espanha. Latini foi o primeiro a descrever uma receita dessa sobremesa gelada com a adição de leite. Por isso, ele é considerado por muitos historiadores como o inventor oficial do sorvete. Os sorvetes de Latini eram aromatizados com limão, morango e chocolate. Esse último, um ingrediente relativamente novo, trazido do México e da América Central por colonizadores espanhóis no final do século XVI. Ciência na cremosidade. Um sorvete pode ser preparado de diferentes formas, mas, anote aí, cientificamente, há três elementos básicos para dar o ponto em uma receita tradicional. Cristais de gelo, uma parte líquida, abre parênteses, mistura de leite com açúcar, fecha parênteses, e pequenas bolhas de ar. Os três têm papel fundamental na estrutura do sorvete. Quer ver? Audiodescrição. Ilustração de uma simulação de imagem de sorvete vista por microscópio. Nela, estão vários hexágonos agrupados, com uma tarja azul informando, abre aspas, cristais de gelo, fecha aspas. Esses hexágonos são intercalados por outros agrupamentos de pequenas esferas, cuja tarja diz, abre aspas, bolinhas de ar, fecha aspas. Há ainda uma parte lisa com a tarja que informa, abre aspas, parte líquida, fecha aspas. Se um sorvete de receita tradicional fosse visto ao microscópio, a imagem seria essa. Cristais de gelo, bolhas de ar e uma parte líquida. Abre parênteses, mistura de leite e açúcar. Fecha parênteses, fim da audiodescrição. Os minúsculos cristais de gelo são formados a partir da água presente no leite. Ela congela com o resfriamento e faz com que o sorvete fique sólido. Logo, os cristais de gelo são responsáveis pela sua estrutura. Mas é o tamanho desses cristais que irá determinar a qualidade do sorvete. Quanto menores eles forem, mais liso será o sorvete. Quando são maiores, levam a uma textura granulada, um sorvete de qualidade não muito boa e que derrete depressa. Agora vamos à parte líquida do sorvete. Na receita tradicional, utiliza-se uma mistura de leite, creme de leite e açúcar para a produção desta base. O leite é uma mistura formada principalmente por gorduras, proteínas, lactose, minerais e água. O leite da vaca, bastante usado na produção de sorvetes, tem muito mais água do que qualquer outro componente. Já o creme de leite é um derivado do leite com pouca água e muitas gorduras. Mas vamos ao que interessa. Depois que o leite, o creme de leite e o açúcar são misturados, a água presente no leite vai virar cristais de gelo, como já vimos, e o que sobra, a parte líquida, se torna um creme. Falta falar das bolhas de ar, certo? Essa é uma parte importante no processo de produção do sorvete. elas surgem ao agitarmos a mistura contendo os ingredientes ao mesmo tempo em que resfriamos. É assim, conforme mexemos, abre parênteses, ou batemos, fecha parênteses, o leite, o creme de leite e o açúcar, o ar que nos cerca vai entrando na mistura e, conforme vamos resfriando, esse ar vai sendo aprisionado na forma de pequenas bolhas, fazendo o sorvete ficar mais leve e fofinho. Agora que você conhece seus componentes básicos, fica fácil entender que o segredo do preparo de um bom sorvete é termos uma mistura que irá congelar com um balanço equilibrado entre os cristais de gelo bem pequenos, o creme, abre parênteses, que resultou da parte líquida, fecha parênteses, e as bolhas de ar. Um segredo importante para isso é misturarmos bem e resfriarmos rápido a mistura. Diferentes tipos de sorvetes. Existem inúmeras receitas para a produção de sorvete, nas quais outros ingredientes, como gemas de ovos, gordura adicional ou espessantes podem ser utilizados. De acordo com especialistas, um sorvete de boa qualidade contém cerca de 1/5 de gordura. Um sorvete de baixa qualidade tem cerca de 1/10 de gordura ou menos. Audiodescrição. Sequência de duas fotografias. A primeira mostra uma vitrine com diversos compartimentos, cada um com um sabor diferente de sorvete e uma colher específica de sorveteria espetada em cada sabor. Na outra foto, é exibido um copo plástico com algumas bolas rosadas de sorbeto e uma colherinha verde transparente espetada. Fim da audiodescrição. Na Itália, o sorvete é chamado de, em itálico, gelato. G-E-L-A-T-O. E o uso de ovos na receita é bastante comum. Mas, se você for até lá e lhe oferecerem um, em itálico, sorbeto, S-O-R-B-E-T-T-O, saiba que não se trata de sorvete, porque é feito sem leite e sem gordura, apenas com o suco da fruta e açúcar. Já a versão indiana do sorvete se chama, em itálico, kulfi, K-U-L-F-I. Ela é preparada com leite fervido para evaporar parte da água e apresenta pouca gordura. Estamos chegando ao final da leitura e você deve estar com uma vontade danada de tomar um sorvete. Acertei? Artigo de Raoni Schroeder Borges Gonçalves, do Instituto de Química, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, abre parênteses, projeto de extensão química na cozinha de Minerva, fecha parênteses.